Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo ouvinte, se prepare que é hora daquela prosa especial. Olá, Macau.
Olá, Yuka.
Macau, o que você está fazendo com esse galão de leite indo para o rumo da lavoura?
Ah, esse galão aqui? É que eu estou experimentando um novo método que um pesquisador da Embrapa me ensinou para controlar um fungo que está atacando a plantação.
E que método é esse?
É o uso do leite no controle do oídio. Já viu que coisa mais interessante?
Realmente, muito interessante. Aliás, é o tema do programa de hoje. Mas me diz uma coisa, esse método sai muito caro?
Bom, Yuka, alguns estudos mostram que o custo para o agricultor sai pela metade do que se fosse usar fungicida. É uma economia considerável, além da preservação do ambiente e da redução de problemas por intoxicação. O custo desse controle alternativo chega a ficar ainda 25% menor do que se o produtor usasse o enxofre, que é o fungicida mais barato que tem para se controlar o oídio.
Macau, que incrível! E que tal um dedo de prosa com o pesquisador?
Um dedo de prosa.
Aqui se falou tanto em oídio pra cá, oídio pra lá, mas deve ter muita gente se perguntando que diacho de raio é isso.
Se preocupe não, Yuka, que o pesquisador Wagner Betiol tá aqui junto com a jornalista Eliana Lima para explicar pra gente.
O oídio, na realidade, é uma doença causada por diversos fungos que causam os mesmos sintomas em diferentes plantas. Por exemplo, nós temos plantas que têm problema com oídio. Abobrinha, pepino, pimentão, tomate, melão, melancia, enfim, uma infinidade de culturas tem esse problema. E é muito fácil reconhecer o oídio. Ocorre um crescimento esbranquiçado na superfície da folha e forma um pó que fica relativamente solto. Então, se a pessoa passar levemente a mão, ela fica com esse pozinho solto no dedo, então ela identifica muito facilmente essa doença nessas plantas.
Quais os prejuízos que essa doença causa nas plantas?
Como o oídio cresce na toda a superfície da folha, ele acaba impedindo ou reduzindo a fotossíntese e com isso ocorre uma menor produção e também a planta sobrevive menos tempo. Além disso, se a intensidade da doença, então se é uma alta severidade, ela pode matar a folha antes. E quanto menos tempo a folha ficar viável, ocorre também uma redução na produção. Por exemplo, em abobrinha, muitas vezes o ciclo da planta é reduzido e com isso a produtividade obtida também é bem menor.
Wagner, de que maneira o produtor pode fazer o controle do oídio sem prejudicar sua própria saúde e o meio ambiente?
O oídio é basicamente controlado com fungicidas. O problema é que em muitas culturas se realiza a pulverização do fungicida e um, dois ou três dias depois já realiza a colheita do produto. Em outros casos, vamos pegar como por exemplo o pepino, que no mesmo momento a planta tem flores, tem frutos pequenos e tem frutos no ponto de colheita. Então, quando se faz uma pulverização, o tempo entre a pulverização e a colheita, muitas vezes é de um dia, ou nem isso, às vezes até no mesmo dia, e com isso ocorrem problemas com resíduos. Então, nós tentamos desenvolver um produto que pudesse ser utilizado sem problemas, tanto com resíduos nos alimentos e também sem problemas de impacto ambiental por contaminação do ambiente.
Obrigada, Eliana Lima, e ao Wagner Betiol. Ah, agora já estou entendendo muita coisa sobre o controle do oídio usando leite.
Sim, agora vamos saber de que maneira o leite age sobre esse fungo.
O leite, ele age basicamente de três formas. O primeiro modo de ação é que o leite forma uma camada na superfície da folha e essa camada faz com que micro-organismos cresçam, então forma como se fosse um biofilme. E quando o esporo do oídio, então do fungo, cai nessa superfície, ele não consegue germinar. E se ele germinar, ele não consegue penetrar. A outra forma de ação é que o leite, ele naturalmente tem uma ação antimicrobiana. Então, ele inibe um pouco diversos fungos. Lógico, fungos, bactérias que crescem no leite, ele não inibe, mas fungos estranhos ao leite, ele inibe um pouco. E ele tem também uma ação de induzir a resistência das plantas, porque ele tem diversos sais, e esses sais induzem a planta a se tornar resistente ao patógeno.
Macau, como foi que o pesquisador descobriu que o leite serve para controlar o oídio?
Ah, e o que é mais uma daquelas descobertas simples que acontecem por acaso. Escuta só.
Na realidade, no início, o objetivo não era aplicar o leite para controlar a doença, e sim, o objetivo era aplicar uma bactéria que fermenta o leite, que é o lactobacillus. Só que com a dificuldade, o custo de se obter esse produto à base de lactobacillus, nós resolvemos começar a aplicar o leite puro, que era, no fundo, uma testemunha do estudo com lactobacillus. E nós verificamos que tanto o lactobacillus, estudado com leite, logicamente, e o leite, o efeito no controle era idêntico. E testamos em diferentes concentrações. Foi utilizado assim, 0, 1, 5, 10, 20, 50, o leite puro, em todas as concentrações possíveis, para ver qual que era a melhor concentração que controlava o oídio, tanto em abobrinha quanto em pepino.
O controle é igual ao que é feito com fungicida químico recomendado. A gente aplica o leite de 5 a 10% uma vez por semana, desde o início dos primeiros sintomas da doença. Mas se for uma cultura em que sempre ocorre o oídio, aplica-se o leite desde o início do cultivo.
Então vamos ouvir com o pesquisador como é que isso funciona na prática.
Há diversos anos tem agricultores utilizando a mistura do leite com água. Então o leite é 5%, isto é, 5 litros de leite em 95 litros de água, ou meio litro de leite em 9,5 litros de água, em abobrinha, em pimentão, em tomate, em manga orgânica, caju orgânico, abacate orgânico. Inclusive em outros países também, essa mistura está sendo utilizada, por exemplo, na Austrália, para controlar o ídio da videira. Então, está sendo usado em larga escala, não só pela agricultura orgânica, mas também pela agricultura convencional.
Macau, a conversa está muito interessante. Mas que tal se a gente fizer uma pausa para ouvir uma bela música?
Gostei da sugestão, Yuka.
Favas Contadas.
Vamos ouvir a música Coração em Brasa, na voz de Theo.
Você deixou meu coração em brasa, pegando fogo louco de amor. Seu olhar carente tão manhoso, desejo gostoso que me dá calor. Seu olhar carente tão manhoso, desejo gostoso, quero teu amor. Eu quero teu amor, e toda noite quero te namorar. Quero sentir seu corpo junto ao meu, seu coração no meu, pedindo pra te amar. Quero sentir seu corpo junto ao meu, seu coração no meu, pedindo pra te amar. Eu quero teu amor, e toda noite quero te namorar. Quero sentir seu corpo junto ao meu, seu coração no meu, pedindo pra te amar. Quero sentir seu corpo junto ao meu, seu coração no meu, pedindo pra te amar. Você me deixa cada vez mais louco, não vejo a hora de te encontrar. É a saudade no fundo da alma que só me acalma quando te amar. É a saudade no fundo da alma que só me acalma quando eu te amar. Eu quero teu amor, e toda noite quero te namorar. Quero sentir seu corpo junto ao meu, seu coração no meu, pedindo pra te amar. Quero sentir seu corpo junto ao meu, seu coração no meu, pedindo pra te amar. Eu quero teu amor, e toda noite quero te namorar. Quero sentir seu corpo junto ao meu, seu coração no meu, pedindo pra te amar. Quero sentir seu corpo junto ao meu, seu coração no meu, pedindo pra te amar. Eu quero teu amor, e toda noite quero te namorar. Quero sentir seu corpo junto ao meu, seu coração no meu, pedindo pra te amar. Quero sentir seu corpo junto ao meu, seu coração no meu, pedindo pra te amar.
Essa foi Coração em Brasa, uma animada composição de Adriel, interpretada pelo cantor e compositor Theo.
Muito bem, agora voltamos ao controle do oídio com o uso do leite.
Pitacos da Hora.
Vamos ouvir o que pode ser considerada uma regra de ouro quando se usa o leite para controlar o oídio, com a palavra Wagner Betiol.
O que eu gostaria que as pessoas realmente prestassem atenção, principalmente, é de que deve ser utilizado o leite semanalmente. Não adianta pulverizar uma vez e achar que o leite vai funcionar para sempre. Não, tem que ser pulverizado uma vez por semana, desde quando inicia a ocorrência dos sintomas da doença nas plantas.
Obrigada, Wagner Betiol, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente.
E vamos mudar um pouquinho de assunto para uma conversa ao pé do ouvido. Vamos lá?
Ao pé do ouvido. Julho é mês de férias escolares, quando as crianças passam mais tempo em casa. Você sabe o que fazer para mantê-las ocupadas de forma saudável e educativa? Não? Então, ouça as sugestões de uma profissional. Júnia Carvalhedo é professora na Rede Pública de Ensino Infantil do Distrito Federal. Ela tem algumas dicas para manter as crianças ocupadas e em segurança durante o tempo livre.
O que as pessoas podem estar realizando nessa época de férias é estar relembrando as brincadeiras que antigamente divertiam os nossos pais e nossos avós, né? Que hoje em dia estão esquecidas, como as cantigas de roda, e que hoje em dia podem fazer parte do repertório de brincadeiras infantis. Muitas atividades podem ser realizadas com duas e até três crianças, e tem muitas brincadeiras antigamente, pode ser feito também com grupos maiores, que é a tradicional queimada, a bandeirinha, pula corda. Para poucas crianças, que é o caso de se fazer em casa, nós temos a amarelinha, a cabra cega, a brincadeira da estátua, o vivo ou morto, né, que uma criança pode ir dando os comandos e as outras vão realizando. Tem a batata quente, os próprios pais, os avós, tem relembrando aí com as crianças. Tem uma brincadeira muito legal, né, que a gente fazia antigamente, que requer a leitura e a escrita, que era a dedonha. Para a criança escrever com a letra do alfabeto nome de pessoa, o nome de um carro, o nome de um objeto. São atividades que podem ser realizadas com as crianças maiores que já estão alfabetizadas, né? É uma atividade calma, não vai ter muito barulho, para ser realizada em casa.
Obrigada por essas dicas, Júnia. E aqui quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Muito interessante esse assunto ao pé do ouvido. Tá aí, gostei.
E aproveitando o tema do programa de hoje, que é o uso do leite no controle do oídio, vamos ouvir um produtor de orgânicos em Jaguariúna, São Paulo.
Fala, produtor!
Bom, a gente tem usando o leite no controle do oídio nas culturas de abóbora e quiabo, que é o que mais a gente tem ataque logo na formação, é o que a gente tem usado. Bom, a gente, na verdade, a gente acaba fazendo ele mais como um preventivo, né? E aí acaba segurando mesmo que não venha aparecer. A gente passa nas plantas quando ela está, às vezes, no início de infestação ou está sem alguma coisa, né? Sem infestação nenhuma. Então aí a gente consegue um período longo sem ataque nenhum de praga. É fácil a aplicação, não é difícil de trabalhar, não. Eu recomendo, pode usar com certeza.
A gente agradece pela participação do produtor Eduardo de Souza.
Ilka, vamos lembrar qual é o número do nosso telefone para o ouvinte que quiser tirar dúvidas ou fazer sugestões.
É para já, Macau.
0800-646-1160.
E assim chegamos ao finalzinho do Prosa Rural de hoje.
E o que tem na próxima semana, Macau?
Ah, Ilka, tem um tema que vai interessar a muita gente. Alimentação alternativa para galinhas caipiras.
Com certeza. Eu deixo um abraço todo especial aos nossos ouvintes e até a próxima.
Até logo.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente.